Amém. Louvado seja o Senhor, toda glória, toda honra seja dada ao único Deus vivo e verdadeiro. Glórias a Jesus Cristo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Confessamos o nosso amor a Ele e amamos sua pessoa, sua palavra. Ele já tem nos falado nessa noite. Somos gratos pela provisão do Senhor. Ele não tem nos deixado a sós, ele tem estado conosco todos os dias, como ele bem prometeu, nos enviou o Consolador para que estivesse conosco para sempre, e ele tem nos dado a cada dia a sua provisão da sua palavra, que é o nosso alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o nosso alimento. Cristo é a nossa vida, Cristo é o pão vivo que desceu do céu, a Ele toda glória, toda honra. Aleluia, glórias ao Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Apenas este versículo aqui fala, Cristo está falando sobre o princípio das dores. Jesus está respondendo essas perguntas que os discípulos fizeram acerca da sua vinda, acerca da destruição de Jerusalém e do fim, do fim dos séculos. Eles perguntaram sobre isso. Jesus começa a responder. E ele falando acerca do tempo do fim, e chegar um momento em que, pela multiplicação da iniquidade, o amor iria se esfriar. E eu meditando sobre o que seria esta multiplicação da iniquidade, me veio alguns textos, algumas porções da palavra de Deus, e Paulo também escrevendo a Timóteo. Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amém. Então, Jesus está falando de tempos difíceis que viriam. Paulo também, escrevendo a Timóteo, fala de tempos difíceis ou tempos trabalhosos. Por que tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos. A multiplicação da iniquidade, a maior manifestação de iniquidade está em amarmos a nós mesmos, homens amantes de si mesmos, tendo como Deus seu próprio ventre. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse, chorando, que essas pessoas eram inimigos da cruz de Cristo, cujo próprio ventre era o seu Deus, Então, a maior iniquidade que existe, a multiplicação da iniquidade, são as pessoas vivendo para si mesmas, Quando Jesus diz que nos dias da sua vinda, será como nos dias de Noé, que as pessoas viviam para si mesmas, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, como nos dias de Ló, plantavam, edificavam, e toda essa vida para si mesmos, sem pensar em Deus. Isto é a maior iniquidade que há, é vivermos não para o Senhor que nos fez, que nos criou, é vivermos para nós próprios, tendo o nosso ego como o centro, como a referência, medindo todas as coisas ao nosso redor, tomando como parâmetro a nossa vida, relacionando tudo conosco, se algo nos faz bem, se algo nos trará alguma vantagem, algum benefício. Assim vive o homem natural, o homem carnal, né? A vida natural é uma vida vivida na base do instinto. Um instinto natural é esse instinto em que só queremos fazer o que nos faz bem, que vai nos dar prazer. Então, isso é uma grande dificuldade. Os tempos são difíceis porque haverá pessoas amantes de si mesmos. Nada é mais difícil e trabalhoso do que pessoas realmente vangloriando-se em si mesmas, né? Aqui diz também no versículo 4, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Escolhe-se o entretenimento, o divertimento, ao que satisfaça o ego, no lugar da amizade, da comunhão com Deus, da intimidade com o Senhor. Isso tudo faz os tempos serem difíceis e trabalhosos. Então diz ali também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque é preciso que haja a cruz, a negação de nós mesmos, para que o amor possa realmente se manifestar. A palavra amor ali, em Mateus 24, fala do amor ágape, do amor sacrificial, do amor que se doa, que abre mão. Então, é o amor que pensa no próximo, que pensa no outro. Então, o Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, ele nos livrou de vivermos para nós mesmos. Glórias sejam dadas ao Senhor. A vida que ele nos deu é uma vida para ser vivida de maneira corporizada em Cristo, na igreja. Aqui em 2 Coríntios, nós vemos aqui que o Senhor, o propósito da morte do Senhor foi também nos livrar de nós mesmos, de vivermos para nós, para vivermos para Ele. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, 2 Coríntios 5, 15. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Cristo é a nossa vida. Antes nós vivíamos para nós mesmos, mas agora o centro é Cristo. É o centro, Cristo é o ponto de convergência, né? Propósito eterno em Cristo Jesus, né? O propósito de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Cristo é o centro para o qual todas as coisas convergem, todas as coisas são direcionadas, tudo foi criado nele, por ele, para ele. Nós somos feitos para ele, fomos feitos para ele, para o Senhor, para o louvor da sua glória. Aleluia, bendito seja o Senhor que nos livrou de andarmos em nós próprios. O Senhor, na sua morte, a sua morte teve um propósito, aqui no Evangelho de João, também um outro texto conhecido dos irmãos, aqui em João capítulo 11, falando de Caifás, que era sumo sacerdote, no versículo 51 de João 11, diz assim: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Amém. Nós antes andávamos pelos nossos próprios caminhos, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor é o pastor e bispo das nossas almas. Nós que estávamos desgarrados, ovelhas desgarradas, o Senhor nos ajuntou, nos reuniu em um só corpo. Esta é a maneira de vivermos diante do Senhor. Então, ele nos livrou da dispersão. Não há como viver uma vida diante do Senhor, uma vida cristã, em graça, em vida, em vitória. Uma vida, como ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não há como ter uma vida cheia do Espírito Santo, isoladamente, disperso, alheio àquilo que o Espírito Santo está falando, indiferente ao que o Espírito está dizendo à igreja. Não há como viver uma vida em dispersão. Ele pegou todos nós que andávamos dispersos e nos reuniu em um só corpo. Ele fez com que o solitário habitasse alegremente em família. Ele nos deu uma família, muitos irmãos, né? Uma família que toma o seu nome na terra. Esta é a maneira de vivermos hoje. Aqui em Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, no versículo 1, que na minha tradução diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há uma outra tradução que diz que o solitário busca seu próprio interesse e insurge-se, né? Se levanta contra a verdadeira sabedoria. Há uma outra tradução ainda desse versículo, de Provérbios 18:1, que diz: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Então, diz que aquele que vive isolado, ele busca seu próprio desejo. Então, nós não podemos viver isoladamente. O Senhor nos reuniu em um só corpo. Precisamos uns dos outros, né? Nós estamos sendo edificados para a morada de Deus em espírito, edificados juntamente pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, né? O corpo vai crescendo em aumento de Deus. Cristo vai sendo manifestado na nossa vida. Então não há lugar para vivermos de maneira isolada. Eu estava meditando outro dia sobre a vontade de Deus. Eu vi que vários irmãos falando sobre a vontade de Deus. É uma pergunta que as pessoas fazem muito, é como saber a vontade de Deus para minha vida? Em situações específicas, né? Como saber qual é a direção certa de Deus? E eu achei muito interessante que muitos irmãos, eles falavam a mesma coisa, é que devemos ver a palavra de Deus, ler as escrituras para saber a sua vontade, né? Ter a revelação do Espírito Santo, né? E muitos eram unânimes em dizer apenas esses pontos e olhar também as circunstâncias, né? Muitos eram unânimes nesses três pontos: olhar as escrituras, né? Ter a condução do Espírito Santo, a testificação no interior, e olhar as circunstâncias. E eu vi que há algo mais também. E aqueles irmãos que têm recebido e têm vivido a expressão da igreja, que têm tido a visão da igreja de uma maneira corporizada, né, como devemos viver a igreja na sua autenticidade, como vemos nas escrituras, eles também diziam que devemos ver escrituras, testificação do Espírito Santo e olhar também as circunstâncias, mas é testificar com os irmãos mais velhos, ouvir o Espírito também falando através dos irmãos mais velhos da igreja, dos pais espirituais, aqueles que foram colocados sobre a nossa vida, pais e mães espirituais na igreja, os irmãos mais velhos que velam por nossas almas, os presbíteros. Então, aqueles irmãos que têm vivido a vida da igreja, eles não falam somente do conhecimento das escrituras, mas há esse conjunto mais seguro em que devemos também ouvir a nossa família, né, os nossos irmãos. Aqueles que têm vivido a vida da igreja enxergam que há o conselho de Deus através da vida dos irmãos. Então há esse posicionamento também para termos segurança na vontade de Deus. Então o Senhor nos incluiu em um corpo, né? O propósito da morte e ressurreição do Senhor foi eliminar esta vida nossa, que era uma vida egoísta. A vida em Adão é uma vida individualista. O Senhor nos livrou do individualismo, para fazer viver a vida dele uma vida comum, termos comunhão uns com os outros, nós comungamos, temos comunhão da mesma vida, a vida de Cristo que está em nós. Esta é uma maneira de viver, e só esta maneira de viver para nós, uma vida corporizada. Né? O contrário disso é uma vida natural, não espiritual. O Espírito Santo veio para nos fazer espirituais. Quem é aquele que é espiritual? É aquele que é conduzido pela pessoa do Espírito Santo. É aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo que está se movendo, então nós estamos andando na carne. Quando nós falamos de alguém andando na carne, não podemos pensar apenas em alguém que está envolvido com muitos pecados, que está fazendo coisas escandalosas e vergonhosas. Alguém andando na carne pode ser alguém muito gentil, muito culto, inteligente, alguém eloquente, alguém muito inteligente e até muito conhecedor da Bíblia. Mas ele, se não for o Espírito Santo que está movendo, ele vai andar pelo seu instinto natural. E o instinto natural nos leva a uma coisa: comer, beber e se divertir. O instinto natural da vida sem Cristo é somente pensar nos prazeres, né? Mais amante de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Não há prazer em Deus, há prazer só no divertimento. Pensamos só em comer, beber, pensamos no nosso ventre. Como Paulo diz ali, aqueles inimigos da cruz de Cristo, que só pensam no próprio ventre, no seu próprio bem-estar. Essa já é a vida natural de todos os homens. Porém, o Espírito Santo vem para nos fazer espirituais. E aí, em vez de pensarmos em nós mesmos, nós começamos a considerar os outros superiores a nós. Nós começamos a não servir a nós, mas servir o outro. Nós devemos servir uns aos outros em amor. Então, o Espírito Santo nos leva para a cruz. E aqueles que pensam só em si mesmos são inimigos da cruz. Aqueles que se esvaziam de si próprios e dão lugar ao Espírito, o Espírito os levará à cruz. E a cruz realmente está ligada ao amor, amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele toma a cruz, ele abre mão de si mesmo para se doar ao outro. A Bíblia diz que Cristo, ele amou a igreja, ele amou tanto a igreja que a si mesmo se entregou por ela. Porque Cristo amou, ele foi para a cruz, para ter a sua noiva. Né? Então, quando nós vemos hoje alguém, por exemplo, que deseja se casar, alguém não deveria pensar, né, um rapaz, em casar-se sem que ele tivesse ido para a cruz. Cristo, para ter a sua esposa, ele foi para a cruz. E nós, maridos, devemos amar nossas mulheres, né? Nossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, indo para a cruz. Né? Então, aquele que aprendeu o caminho da cruz, que vai para a cruz, ele realmente está começando a compreender o que é o casamento. O homem deve ir para a cruz. Cristo amou tanto a igreja que foi para a cruz. Sem a cruz, Cristo não teria sua noiva. Se o homem não vai para a cruz, ele não terá sua esposa. E essa é a maior expressão de amor, é ir para a cruz. O amor é forte como a morte, está escrito. A maior expressão de amor foi que Cristo amou tanto que se deu. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Quando amamos, damos. Damos não só algo, mas damos a nós mesmos. Nos doamos às pessoas. E essa é a maior expressão de amor. Alguém não nega a si mesmo e toma a cruz, ele não está pronto para dar a sua vida, né? Então não está pronto para uma experiência de casamento. Casamento se trata disso, de nós, homens, morrermos e da esposa também abrir mão para estar sujeita ao seu esposo, protegida, guardada por ele. Então, o Senhor nos conduz à igreja, e na igreja nós encontramos a cruz, né? O Senhor nos livra de viver para nós, para vivermos essa vida corporizada e aprendermos uns com os outros. Esse é o caminho do tratamento que o Senhor faz conosco. Cristo nos leva para a igreja, nos inclui na igreja, né? Que é o seu corpo. E os irmãos nos levam para Cristo. Cristo leva para os irmãos levam para Cristo. Quando nós lemos aqui em Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos capítulo 9, nós vemos a experiência da conversão de Saulo, versículo 3, Atos 9, 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Aqui, quando Saulo se encontra com Cristo, quando ele realmente reconhece o senhorio de Cristo, imediatamente ele já reconhece que ele é o Senhor, diz: Quem é, Senhor? Né? E quando Jesus se apresenta, ele pergunta imediatamente: Senhor, que queres que faça? Ele já se prontifica a obedecer o que ele poderia fazer a Cristo, para Cristo. Né? E a resposta de Jesus é: Levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Lá te será dito. Então, Cristo diz para Paulo ir para a igreja, para ouvir os irmãos. Ele iria ouvir Ananias, porque o Senhor enviou Ananias para se encontrar com Saulo. Ele iria ser agregado aos irmãos. Ananias ora por Saulo, impõe as mãos sobre Saulo. Ananias impõe as mãos, e a imposição de mãos traz Saulo também para debaixo da mesma cobertura. A imposição de mãos representa isso, né? A ligadura e a cobertura. Ananias cobre Saulo, trazendo para debaixo da mesma unção e cobertura em que Ananias estava, ele sendo trazido para a igreja. Então, quando Paulo pergunta, né? Depois passa a ser Paulo. Paulo pergunta a Cristo: Que queres que faça? Lá te será dito, Jesus disse, na igreja. Então, Jesus diz que devemos ouvir a igreja. Para saber o que devemos fazer a Cristo, devemos ouvir a igreja. Quando perguntamos a Cristo o que podemos fazer, Cristo diz: Faça aos meus irmãos. Jesus diz: Toda vez que fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. É como que Jesus dizendo a Paulo: Você quer fazer algo? Lá te será dito. Vai à igreja, vai aos irmãos, faça aos meus pequeninos irmãos. E ele deveria entrar na cidade, né? Ele não tinha entrado na cidade, ele estava na estrada que ia para Damasco. A igreja se reúne, se identifica pela cidade em que está. Ele deveria entrar na cidade e ser unido ali à igreja, para que lá ele tivesse a direção. O que seria dito para Paulo lá? Lá te será dito o que te convém fazer. O que deveria ser dito para Paulo? O que convinha que ele fizesse para Cristo? Ele queria saber: O que eu posso fazer? O que convém me fazer? Na igreja, nós sabemos o que podemos fazer a Cristo, né? é o Senhor falando para ouvir a igreja, ouvir os irmãos. E assim foi, Paulo foi recebido e foi unido aos irmãos, foi ali, né, batizado, as escamas lhe caíram dos olhos, né? Ele esteve também em jejum ali, esvaziando-se, para que quando Ananias chegasse, pudesse orar por ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então devemos ouvir os irmãos, né? Essa é uma posição de segurança. O Senhor trabalha na nossa vida, né? E o Senhor nos deu a igreja, deu os irmãos. Nós vamos ser medidos na medida em que tratamos os irmãos. Em Mateus 25, Jesus diz: toda vez que fizemos algo para um desses pequeninos irmãos, estamos fazendo para Cristo. Há um outro texto também, Romanos 14, 10. Romanos 14, verso 10. Diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por que desprezas teu irmão? Porque todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, nós vamos ser medidos nisso, julgados no tribunal de Cristo, na medida em que amamos ou desprezamos os irmãos. Desprezar é não levar em consideração, desconsiderar, a possibilidade de buscar um conselho, uma direção, de conferir, né, um assunto com o irmão. Isso é não dar o devido valor, isso é desprezar, não valorizar o irmão como valorizar a Cristo. E quem valoriza o irmão, valoriza a Cristo. Quem faz para os irmãos, está fazendo para Cristo. Quando Paulo perseguiu a igreja, Jesus disse: por que me persegues? Então, realmente devemos valorizar e ouvir os irmãos e ver que Cristo tem falado através da vida dos irmãos. O Espírito Santo irá nos conduzir pelo conselho, pela palavra de sabedoria. A sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus está na igreja. Esta é uma posição de segurança, né? Então, nesta obra que o Senhor faz na nossa vida de transformação, estamos sendo conduzidos para sermos transformados, né? Para que a imagem de Cristo seja formada em nós, Cristo seja formado na nossa vida. O Senhor trabalha conosco e utiliza muitas ferramentas para trabalhar na nossa vida, né? E para que o Senhor realmente tenha toda a liberdade de trabalhar na nossa vida, nós devemos reconhecer as ferramentas que Deus usa para tratar conosco, para nos curar, para nos conduzir, para nos abençoar, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para que Cristo seja manifestado em nós. Mas muitas ferramentas nós não entendemos, não aceitamos e não conseguimos enxergar. São ferramentas que o Senhor se utiliza para nos abençoar, para manifestar Cristo em nós. Por exemplo, quando nós estamos doentes, né, nós vamos no hospital e nós realmente esperamos que o médico venha a descobrir a doença e possa realmente dar uma medicação que resolva, que tire a nossa dor. E o médico, então, manda lá para o enfermeiro vem, né, com uma injeção, uma seringa, com uma agulha, uma medicação. Nós queremos a medicação, mas nós não queremos a injeção. Não queremos sentir a dor daquela agulha nos perfurando, mas queremos a cura e ser livres daquela dor. E, embora nós reconheçamos o médico, a eficácia do remédio e o enfermeiro, mas não queremos aquela ferramenta, aquela seringa, agulha. Então, há muitas ferramentas que o Senhor se utiliza na nossa vida, tudo ao nosso redor, né? Por exemplo, a vida, né, dos nossos pais. Nossos pais segundo a carne, os seus pais segundo a carne, a família na qual você vive, que o Senhor te colocou, os seus pais são dados por Deus para trabalhar na sua vida, para serem ferramentas para trabalhar na sua vida, você como um filho, como uma filha, os pais são dados para isso, né? São ferramentas, mas não enxergamos, porque são ferramentas que muitas vezes nos contrariam e não entendemos quando somos contrariados. Porém, é uma maneira de Deus trabalhar conosco, é nos contrariar. Né? Há vários exemplos, situações na Bíblia em que Jesus contrariou, fez algo que trouxe surpresa, que impactou ali os discípulos, né? Pedro, por exemplo, não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Então Jesus contrariou, cortou, dizendo: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Pedro precisava ser dobrado, contrariado, para que ele pudesse realmente ser tratado pelo Senhor. Ele achava-se que nunca negaria o Senhor. Pedro disse: ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei, né? E Jesus disse que ele negaria 3 vezes. Pedro precisou ser contrariado e decepcionar-se consigo mesmo para que ele pudesse ser tratado. Os pais, segundo a carne, muitas vezes contrariam. E o filho não entende, pensa que aquela ferramenta está contra ele, mas aquela ferramenta, assim como a injeção lá no hospital, está trazendo consigo a cura, a vida. Glórias ao Senhor. Nossos pais também espirituais, né? Eu digo assim, são os pais e as mães da igreja, não os pais segundo a carne, mas, né, os pais segundo a carne também podem ser os irmãos, mas todos os irmãos da igreja, os irmãos mais velhos, né, também são ferramentas do Senhor para trabalhar na nossa vida, para nos abençoar. As mães espirituais, né, as mães da igreja precisam se levantar, precisam realmente tomar esse encargo do Senhor e acolher os filhos da igreja, os mais novos que precisam de amparo, que precisam de conselho, direção, precisam de correção. Então, são ferramentas que o Senhor nos deu, aqueles que estão ao nosso lado. O Senhor está os usando para recebermos mais do Senhor, termos mais de Cristo, né? Os irmãos segundo a carne, a família que você vive, seu irmão, segundo a carne, a sua irmã, todos foram elaborados por Deus para trabalhar na sua vida, né? O Senhor usa para trabalhar, para edificar, são ferramentas do Senhor. Os irmãos da igreja, de uma maneira geral, todos os irmãos, né? A igreja, Paulo escrevendo a Timóteo, a igreja é composta de pais, mães, irmãos, irmãs, né? Fala ali viúvas também. A igreja é composta realmente disso, né? Então também os filhos são ferramentas de Deus para trabalhar na vida dos pais. Nossos filhos nos levam a nos dobrarmos diante do Senhor, a clamarmos ao Senhor, a buscarmos em Deus recursos para os conduzir. Deus usa os nossos filhos para tratar conosco. Deus usa os pais para tratar com os filhos para com os pais. A profecia diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, o Senhor é maravilhoso. Os filhos são ferramentas de Deus para tratar conosco, né? Glórias sejam dadas ao Senhor. A nossa esposa, os irmãos, né, aos irmãos casados, as esposas foram dadas por Deus como ferramentas para trabalhar na nossa vida, na vida dos maridos. A sua esposa foi dada pelo Senhor para tratar contigo. O seu esposo, né, você, esposa, o seu marido foi dado para tratar contigo. Ele é uma ferramenta para trabalhar na sua vida. A nossa esposa é uma ferramenta para trabalhar na nossa vida. Então devemos enxergar que são ferramentas de Deus para tratar com a nossa vida, nos levando muitas vezes a exercitar a busca pelo Senhor, o quebrantamento, exercitar o perdão, né, o exercício do perdão, da mansidão, é no convívio do lar, da família, onde exercitamos isso, a mansidão, temos que exercitar e aprender mansidão, aprender o perdão, aprender o amor, a servir, né, uns aos outros. E eu estava dizendo outro dia, testemunhando, né, que agora mais uma de minhas filhas se casou e saiu de casa, né, e se casou, glórias sejam dadas ao Senhor. E, porém, né, o tempo em que ela conviveu comigo, esses 25 anos, a Samara, né, foi um tempo de grande privilégio, podemos cuidar da vida dela, assim como cuidamos da Débora, que também hoje é casada, né? Então, o tempo em que o seu filho está convivendo com você, ame, cuide, né? Que depois ele vai embora e aí não há mais oportunidade de servir, né, como antes, não estará mais com você. Então, no curto tempo que temos ainda com os nossos filhos, devemos amá-los, devemos servir, devemos exercitar, né, o amor, a misericórdia, ensinar, instruir. Enquanto há esta confiança, essa confiabilidade, né, que o Senhor confiou a nós um tempo, até que, né, sendo da vontade do Senhor, eles se casem e realmente já não temos a mesma ligação, de porque torna-se um novo lar, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne, né? Então, devemos valorizar aqueles que estão conosco, a nossa família, a oportunidade de servir, de amar. Enquanto ainda estão conosco, devemos servir, servir até o fim. Jesus, enquanto estava aqui, enquanto estava ali com os seus discípulos, a Bíblia diz em João, capítulo 13, que Jesus, havendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele amou até o final, até o fim. Ele morreu amando, viveu amando e morreu amando. Não há outra maneira de vivermos, senão amando os irmãos, e todas as vezes que fazemos para os irmãos, estamos fazendo para Cristo. Eu gostaria de concluir lendo esse texto que eu citei. Vou ler aqui um pouco mais, em João 13, né? Citando todo o versículo, João capítulo 13, verso 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Bem, antes da festa da Páscoa, antes da sua morte, ele amou até o final. E aqui ainda se cingiu de uma toalha, né, e fazendo-se servo de todos, lavou os pés dos seus discípulos, até mesmo lavou os pés daquele que haveria de o trair, né? Então, Jesus aqui amou até o fim. Esta é a maneira de vivermos, amando até o fim e reconhecendo as ferramentas que Deus deu, as pessoas ao nosso redor, que o Senhor usa para trabalhar na nossa vida, né, para que possamos viver para o Senhor, não viver para nós mesmos. O Senhor nos livrou de viver para nós, e tudo ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, os irmãos que Deus nos deu, tudo está cooperando para isso, para termos mais de Cristo, menos de nós mesmos. O irmão Diego disse agora há pouco, para que nós saiamos de cena e apareça somente Cristo. Somente Cristo pode aparecer. Somente Cristo deve ser manifestado, revelado, que ele cresça, que apareça, né? Que Cristo seja manifestado e revelado. Amém, irmãos. Essa palavra que eu queria compartilhar e deixar com os irmãos. Amém. Glórias ao Senhor.